Atenção está ao rubro em Portugal. Os moderados venceram as eleições para a Constituinte e são agora o núcleo central do poder político. Mas, na rua e nos quartéis, a agitação é constante. A extrema-esquerda conspira contra o governo e tem o apoio de alas militares. A Norte prossegue a destruição de setos comunistas. O país está à beira de uma guerra civil. Portugal vai entrar no outono escaldante de 1975. O meu nome é João Reis e estes são os dias quentes da Revolução.
Ai, só a liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação.
Todos os dias há manifestações a favor e contra o 6º Governo Provisório. As sedes do PCP e dos partidos de extrema-esquerda são alvo de ações bombistas dos movimentos conspirativos de direita como o MDLP e o ELP. Só a 2 de novembro há explosões em Lisboa, Madeira e Chaves. Não há vítimas, mas o sinal é claro. A tensão é evidente. Perante a sucessão de atentados, o COPCOM, a força militar liderada por Otelo Saraiva de Carvalho, declara o estado de alerta. No interior dos quartéis, os soldados afetos ao COPCOM e à linha Gonçalvista promovem ações de indisciplina e criam organizações clandestinas. Jaime Nogueira Pinto, ligado aos movimentos de direita, descreve a situação nas Forças Armadas.
Quer dizer, na tropa não se pede favor, dá ordens para curtas e não sei o quê. Quer dizer, faça isto, traga-me isto. Quer dizer, o nosso cabo, faça-me o favor. A tropa acabou.
No Conselho da Revolução, dois grupos estão em confronto. Do lado dos moderados estão o PS e os partidos mais à direita. Do lado da chamada esquerda militar estão o PCP e os partidos da extrema-esquerda. Mário Soares e Álvaro Cunhal encontram-se, a 6 de novembro, num programa da RTP para responder ao país.
Boa noite. Vamos iniciar mais um programa Responder ao País, hoje numa edição especial, em que teremos, mais depressa do que pensávamos, frente a frente, os doutores Mário Soares e Álvaro Cunhal, respectivamente secretários-gerais do Partido Socialista e do Partido Comunista Português.
Um debate de quase 4 horas que mostra de forma clara as diferenças entre os dois líderes históricos.
E o que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos exemplos históricos.
Após o debate, já de madrugada, o Conselho da Revolução e o Governo de Pinheiro de Azevedo ordenam o bombardeamento dos emissores da Rádio Renascença ocupada pela extrema-esquerda. O chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Moraes da Silva, oferece os paraquedistas para levarem a cabo a tarefa. Vasco Lourenço, membro do Conselho da Revolução, descreve a situação.
E a certa altura há alguém que, porque já tinham mudado os cristais mais que uma vez, mas os trabalhadores insistiam e tinham transformado a Rádio Renascença numa voz revolucionária. E, portanto, resolve-se que só havia uma maneira de parar aquilo, de vez, era destruir o emissor. O Moraes Silva oferece a força paraquedista para ir fazer aquilo.
A decisão vai deixar marcas nos paraquedistas, que se começam a revoltar, como explica a historiadora Maria Inácia Rezola.
Incapaz de acabar com a ocupação dos estúdios da Renascença, o primeiro-ministro dá ordens para que os seus postos fossem destruídos à bomba. É ele quem toma esta decisão porque o presidente da República, Costa Gomes, estava em visita de Estado fora do país. E quem é que vai destruir as bombas? Quem é que é mandatado para levar a cabo esta intervenção? Os paraquedistas. Eles ficam muito traumatizados com essa iniciativa, sentem-se enganados. Eles foram atacar uma emissora que se afirmava como a voz do povo ao serviço da Revolução e começam num enorme processo de contestação.
Mais uma vez, os paraquedistas são envolvidos numa operação impopular. Alguns falam mesmo em terrorismo de Estado. O alvo da contestação é o chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Vasco Lourenço, capitão de Abril e conselheiro da Revolução, relata o ambiente nos quartéis.
Os paraquedistas reagiram muito mal, e eu participei a pedido do general Moraes Silva, que era o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, participei numa ida lá à base paraquedistas em que ele tentou convencê-los e foi lá enxovalhado, como vou dizer no fim, nunca mais me convidas para ir contigo a lado nenhum, porque ao seres enxovalhado na minha presença, eu por tabela sou a ser enxovalhado.
Moraes da Silva vai a Tancos para tentar explicar a operação. Os oficiais reúnem-se com o chefe do Estado-Maior, mas os praças e os sargentos recusam-se a comparecer. Querem saber porque foram os escolhidos para executar a destruição do emissor. Sentem-se, mais uma vez, manipulados pela liderança. A contestação está ao rubro, como explica Maria Inácia Rezola.
Essa contestação dos soldados paraquedistas é acompanhada por uma outra movimentação. 123 oficiais paraquedistas apresentarem ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea o seu pedido para regressarem aos seus quadros de origem. Isto significava que os oficiais paraquedistas desapareciam da estrutura e passavam a ver só soldados. Estes paraquedistas começam então a contestar não só o 6º Governo Provisório, como também o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, e é neste contexto que Moraes e Silva determina a abolição, a extinção da Escola Paraquedista de Tancos. É, podemos dizer, uma gota d'água.
Os paraquedistas ficam em autogestão sob o comando dos sargentos. A 9 de novembro, no Terreiro do Paço, centenas de milhares de pessoas juntam-se na Praça do Comércio em apoio ao 6º Governo Provisório. O Primeiro-Ministro, ladeado por Mário Soares e Sá Carneiro, apela ao regresso das armas aos quartéis. Por volta das 7:30 da tarde, entre os manifestantes, rebenta um petardo. Pinheiro de Azevedo pede calma aos apoiantes.
O povo é sereno! O povo é sereno, não tem perigo! O povo é sereno! É apenas fumaça!
Dois dias depois, um novo incidente acentua a tensão entre os moderados e a extrema-esquerda. Uma greve de trabalhadores da construção civil acaba num cerco ao Palácio de São Bento, onde está reunida a Assembleia Constituinte. Durante 36 horas, os deputados eleitos pela nação e o governo são impedidos de sair do edifício, como explica a historiadora Irene Pimentel.
Mas repare-se que há uma manifestação da construção civil, dos sindicatos da construção civil, que cercam a Constituinte, a Assembleia Constituinte. Não deixam os deputados que eles consideravam à direita saírem de lá. Tiveram que lá dormir. Só deixam os do PC e o da UDP saírem. Isto tudo, evidentemente, que acrescenta, não é? Azeite ao incêndio, não é?
Ao lado dos manifestantes está o COPCON, dando um sinal do estado do país, como explica Maria Inácia Rezola.
Naquilo que nós podemos designar como o outono escaldante de 75, nesta contagem decrescente para o confronto final, o cerco à Constituinte é uma peça central. Um grupo de trabalhadores, em manifestação junto à Assembleia da República, impedem durante mais de um dia os deputados constituintes de entrar ou de sair do Parlamento. As forças do COPCON chamadas para repor a ordem convivem amistosamente com os manifestantes. Este é um sinal de como o país estava, da pulverização de centros de poder, da falta de capacidade de intervenção, quer do Conselho da Revolução, quer sobretudo do Governo Provisório. Os partidos políticos começam a equacionar uma retirada para o norte do país e a ideia de que Portugal está dividido em dois, a Comuna de Lisboa e o Sul, que estaria perdido, e o norte ainda salvável para partidos como o Partido Socialista, o PPD ou o CDS, começa a imperar. E não é só em Portugal. Em vários países no mundo nós temos cartoons em que Portugal aparece dividido em dois e a linha do Tejo parece ser a marca que distingue os dois países que existiriam nesse contexto.
Os deputados sentem-se intimidados. É nesta altura que surge a proposta de mudar a Assembleia Constituinte para o norte do país. No dia 15 de novembro, mais de 30 oficiais afetos ao Grupo dos Nove estão reunidos no Palácio das Laranjeiras para debater o futuro do Parlamento. A mudança para o Porto é quase uma realidade, como aponta Vasco Lourenço.
Acessaram baterias em relação na direção do Melo Antunes para convencer que tinham que retirar para o Norte. E a certa altura o Melo Antunes disse, pronto, estou convencido, aceito e vamos retirar para o Norte. Mas depois diz, mas eu ponho uma última condição. E eles perguntaram, já satisfeitos por ouvirem dizer sim senhor, qual é a última condição? O Melo Antunes diz, não, é que aqui o Vasco também aceita. Eu digo, não aceito, veto. Isso é guerra civil. Se nós fizermos isso, estamos a começar a guerra civil, não tenho dúvida nenhuma. Querem vir depois reconquistar Lisboa aos Mouros, foi a imagem que eu usei e continuo a usar. Veto. E o Melo Antunes diz, bem, se tu não aceitas, eu também não aceito. E nós não retirámos para o Norte. E ficámos aqui preparados para responder.
Os moderados decidem aguentar Lisboa. A 18 de novembro, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea toma mais uma decisão polémica. Sem avisar o Conselho de Revolução ou o Presidente da República, Moraes da Silva ordena a passagem à licença de 1.200 paraquedistas da base de Tancos. É mais uma acha na fogueira de contestação dos paraquedistas. Vasco Lourenço deixa duras críticas a esta ordem.
É uma atitude que eu considero sem qualificação, porque não se pode deixar uma força com 1.500, 2.000 homens descomandados, com 5 oficiais de patentes menores, e só com sargentos, como foi a força de paraquedistas, ele retirou todos os oficiais, 122 ou 123 para Corte Gaça.
É nesta altura que começam as tentativas de dissolução dos paraquedistas. Vasco Lourenço lembra que o Hotel Saraiva de Carvalho tenta incorporar estes 1.200 homens no COPCOM.
O comandante dos paraquedistas, que é um major, Mascarenhas Pessoa, a vir pedir ao hotel proteção para que os paraquedistas não fossem dissolvidos. E o hotel leva ao Conselho de Revolução uma proposta nesse sentido, que era que os paraquedistas, a força de paraquedistas, saísse da estrutura da Força Aérea, fosse dada ao COPCON e não seria dissolvida. Essa decisão, na reunião em que é apresentada no Conselho de Revolução, é mais ou menos aprovada, simplesmente levanta-se um problema. O COPCON não tem autonomia administrativa e, portanto, não pode receber a força e dar-lhes alimentação, dar-lhes vencimentos, não tem autonomia administrativa. Portanto, qual era a solução? Colocar os paraquedistas na região militar de Lisboa e a região militar de Lisboa atribuí-las operacionalmente ao COPCON. Isso já era possível.
O dia 20 de novembro revela-se decisivo para o confronto iminente entre os moderados e a esquerda militar. Depois de uma reunião com o Presidente da República, o Primeiro-Ministro Pinheiro de Azevedo anuncia que o 6º Governo Provisório decidiu entrar em greve até ter condições para trabalhar.
Eu fui dizer claramente ao Sr. Presidente aquilo que durante 2 dias discuti com os meus ministros. É que estou farto de brincadeiras, ok? E brincadeiras, é? Fui sequestrado. Já 2 vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia.
Maria Inácia Rezola explica que, na verdade, a decisão de Pinheiro de Azevedo de não se demitir e paralisar o governo é uma combinação entre os moderados e o Partido Socialista.
E na sequência do cerco à Constituinte há um outro episódio de que nunca nos podemos esquecer, que é a entrada em greve do 6º Governo Provisório. Facto que deixa o mundo completamente perplexo. Publicamente, o Primeiro-Ministro diz que o país está ingovernável e que esse governo suspende funções até que o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas lhe dê garantias de que pode governar. Isto é insólito. Pinheiro de Azevedo não se demite, Pinheiro de Azevedo entra
em greve. Nós sabemos que esta é uma estratégia combinada entre os militares do dito Grupo dos Nove e o Partido Socialista, que estava também muito próximo em conversações com o PPD e com outros partidos, e a ideia era mais uma provocação e um forçar, por um lado, a que Costa Gomes tomasse uma posição e espicaçar as mobilizações da extrema-esquerda.
No mesmo dia, o Conselho da Revolução decide nomear Vasco Lourenço como chefe da região militar de Lisboa, um cargo que era ocupado até este momento por Otelo Saraiva de Carvalho. É ainda discutida a possibilidade de dissolver o COPCOM. A decisão é o tiro de partida para o 25 de novembro, como aponta o próprio Vasco Lourenço.
Dá-se a nossa decisão da minha nomeação para substituir o Otelo no comando da região militar de Lisboa. E, portanto, isso é feito numa reunião no dia 20, depois no dia 24 é confirmada. E o que é que, entretanto, o PCP decide? O PCP está a tentar recuperar, na minha leitura, não os vejo a querer fazer um golpe de Estado puro e simples, está a tentar recuperar o terreno que tinha perdido em Tancos. E quer voltar a ter uma correlação de forças favorável no Conselho de Revolução. E então o que é que eles convencem os paraquedistas através de uma estrutura clandestina que têm nos sargentos paraquedistas? É de que se o Vasco Lourenço for nomeado comandante da Região Militar de Lisboa, ele não vai aceitar a solução dos paraquedistas serem lá colocados e serem dados operacionalmente ou atribuídos operacionalmente ao COPCON. Portanto, se ele for nomeado comandante da Região Militar de Lisboa, está tudo lixado.
Os moderados querem retomar o controle das unidades militares para que a disciplina volte aos quartéis. Na véspera do 25 de novembro, Otelo Saraiva de Carvalho deixa reservas à decisão de entregar o comando da região militar de Lisboa a Vasco Lourenço.
E perante a posição que eu vi do nosso general Costa Gomes, em que estava realmente numa situação extremamente embaraçosa, passa a reprimenda que seria dar ao governo, convinha dar-lhe uma compensação, e então a compensação seria o bolo Vasco Lourenço. Eu expus imediatamente e acabei por dizer que realmente não concordava, mas que se essa era considerada a solução, eu não deixaria, no entanto, de dizer e de afirmar aquilo que eu lá disse, que as consequências iriam ser imediatas e radicais a respeito da posição de Vasco Lourenço no comando da região militar por parte da esmagadora maioria dos militares da região militar de Lisboa.
A nomeação de Vasco Lourenço para o comando da região militar de Lisboa foi a gota de água que fez transbordar a revolta dos paraquedistas, o culminar de uma série de provocações que tinham apenas um objetivo, na opinião de Pacheco Pereira.
O Grupo dos Nove e aquele conjunto militar do Grupo dos Nove percebe que tem que travar o gonçalvismo por um lado e tem que travar o esquerdismo por outro, em que o Otelo e o COPCOM se tinham enterrado rapidamente nos últimos meses, ou no decorrer dos meses de 75.
Madrugada de 25 de novembro de 1975. Numa operação coordenada, os paraquedistas ocupam as bases aéreas de Monte Real, do Montijo e a base escola de Tancos. Às 6 da manhã, o Regimento de Artilharia de Lisboa ocupa os acessos à Autoestrada do Norte, ao Aeroporto da Portela e o Depósito de Material de Guerra, em Beirolas. Forças da Escola Prática de Administração Militar ocupam os estúdios da RTP. Os paraquedistas seguem para Lisboa, onde ocupam o Depósito Geral de Material de Guerra e o Comando da 1ª Região Aérea, em Monsanto. O comandante da base é capturado pelas forças revoltosas, mas antes de ser detido, o general Pinho Freire contacta a Presidência da República e lança o aviso. O golpe está na rua. Aos microfones da RTP, os paraquedistas justificam a operação.
Dado que a luta entre os paraquedistas se agudizou depois da destruição da Rádio Renascença, depois o chefe de Estado-Maior passou as praças à disponibilidade, essa que elas não aceitaram. Mais tarde passou os sargentos, mandou-os para casa para depois serem transferidos para o exército e agora parece-lhe que quer cortar mesmo, nos quer cortar os vencimentos, os abastecimentos. Tudo isto veio criar um certo granel que o chefe de Estado-Maior talvez não tenha pensado bem, é que a força que nós temos é bastante maior do que a caneta que ele tem. portanto, a caneta do chefe maior não consegue manter alguma força à força das nossas armas. Neste, nós quisemos apenas mostrar-lhe que ele é que está errado. Portanto, agora vamos pretender que ele se demita e a demissão de todos os elementos do Conselho da Revolução da Força Aérea.
O Presidente da República é informado da ocupação das bases aéreas. Imediatamente, toma ação e convoca uma reunião extraordinária do Conselho da Revolução em Belém. Devido ao clima de insurreição, o Palácio Presidencial está rodeado de chaimitos. Costa Gomes tem um papel decisivo no 25 de novembro, de acordo com a historiadora Maria Inácia Rezola.
A figura-chave do 25 de novembro é, a meu ver, Costa Gomes. Costa Gomes tinha até esse momento a injusta alcunha de o Rolha, dentro do princípio de que ele flutuava, deixava as coisas acontecerem antes de tomar uma posição. Neste dia 25 de novembro, ele vai ser determinante. Ele mantém os conselheiros da Revolução em Belém e a partir daí vai manobrando, vai negociando, vai dando ordens. É, por exemplo, com a sua autorização que dois conselheiros da Revolução, Rosa Coutinho e Martins Guerreiro, vão ao Alfeite desmobilizar os fusos, que era uma das unidades militares com maior capacidade bélica.
Os fuzileiros eram vistos como uma força onde havia uma forte influência do PCP, mas Álvaro Cunhal terá deixado garantias junto de Costa Gomes e Melo Antunes de que não iria apelar a uma insurreição. Pacheco Pereira confirma que os fuzileiros se colocaram imediatamente às ordens do Presidente da República.
Recentemente falei com um importante, talvez o mais importante quadro da Marinha nessa estrutura, e é claro que se houve tentativa de fazer sair os fuzileiros, foi imediatamente travada. Travada por ordens, eles colocaram-se imediatamente sob as ordens de Costa Gomes, e o Costa Gomes não deu ordem para a saída de qualquer unidade militar, particularmente da principal unidade operacional, que eram os fuzileiros.
No dia seguinte, o PCP será recompensado pela prudência. Costa Gomes ainda tenta negociar com os paraquedistas. Envia um oficial da Força Aérea, Costa Martins, para chamar os insurrecionistas à razão. Mas Costa Martins desaparece. O Presidente da República é informado da existência de um plano de resposta por parte do Grupo dos Nove, como explica Vasco Lourenço.
A força principal operacional é o regimento de comandos, é a força de comandos, que é utilizada. É evidente que quem está no terreno, digamos assim, no posto de comando avançado, a comandar, é o remediante, mas sob as minhas ordens, sob, portanto, a minha cobertura, e que funcionou.
O plano foi engendrado durante o verão por um grupo liderado pelo tenente-coronel Ramalho Yanes. As tropas a serem usadas nesta operação são do Regimento de Comandos. Soldados com experiência de guerra, como explica Jaime Nogueira Pinto, que conheceu muitos dos militares envolvidos nas operações.
25 de novembro tinha corrido assim porque os fuzileiros, onde havia uma certa influência do PC, não tinham saído para contrabalançar os comandos. Não sei se foi pelo PC, porque é que foi. Não saíram e, portanto, o 25 de novembro, depois, na sua essência militar, são cinco companhias de comandos, três das quais são convocados, ou seja, é pessoal antigo, que já tinha feito a guerra no ultramar, que vieram para aí dois ou três meses, vieram outra vez para a tropa, realistaram-se, e são as companhias decisivas no 25 de novembro.
Só ao meio da tarde é que Costa Gomes consegue chegar à fala com Hotel Saraiva de Carvalho. Depois de ter estado incontactável durante várias horas, o comandante do COPCOM apresenta-se no Palácio de Belém. Vasco Lourenço recorda esse momento.
O Hotel vai para casa, desligou o telefone, ficou incontactável e penso que aí por volta do meio-dia, como tudo já em polvorosa, passa pelo COPCOM e vai para a Presidência da República, porque o hotel para ele não está metido em golpe nenhum. Pronto. E portanto vai para Belém e fica em Belém. Como eu digo, há muita gente a acusá-lo de que ele deu o pontapé de saída e depois retirou-se.
Só então, já depois das 4 da tarde, é declarado o estado de sítio na região militar de Lisboa. O Presidente da República dá luz verde ao plano dos moderados. Os ocupantes continuam na esperança de um levantamento. A partir dos estúdios do Lumiar da RTP, o capitão Duran Clemente tenta explicar o motivo do golpe. É nessa altura que a emissão da televisão pública passa para o Porto.
Para bem do povo português, para que efetivamente o processo revolucionário prossiga, há necessidade que as coisas se clarifiquem e que aqueles, e que sobretudo os oficiais, tomem consciência de que se não são capazes e atingiram tal essa incapacidade, têm que se afastar dele. E não podemos mais permitir que seja nos gabinetes, que seja pela via administrativa, estão-me a fazer sinais, eu não sei se posso continuar, talvez seja melhor explicar aos ouvintes que não posso continuar a falar por razões técnicas, é isso?
Não.
Não posso continuar a falar por razões técnicas, eu continuo daqui a pouco, não poderá ser. A minha intervenção estava a ser aqui perturbada pelos sinais dos técnicos. Eu acho que devemos entrar em casa das pessoas, naturalmente. Não é verdade?
Perturbada no sentido de elucidação, talvez.
Exatamente.
Na televisão deixa de estar Duran Clemente. No lugar dele, a RTP transmite a comédia O Homem do Diners Club, com Danny Kaye. É o primeiro sinal do contragolpe. Por volta das 6 da tarde, o regimento de comandos cerca a base aérea de Monsanto, tomada por cerca de 200 paraquedistas. Jaime Neves e os comandos, com chaimites apontadas ao quartel, exigem aos ocupantes que se entreguem. Os paraquedistas apontam dois canhões de volta. A situação é de extrema tensão. Qualquer erro ou precipitação pode dar início a um confronto sangrento entre antigos irmãos de armas. Seguem-se 2 horas de silêncio. Sem um plano ou apoios, os paraquedistas entregam-se. Pouco tempo depois, rendem-se as bases de Monte Real e da OTA. A situação serena durante a noite, mas de manhã regressa a tensão. A poucos metros do Palácio de Belém, na Calçada da Ajuda, a Polícia Militar continua a negociar a rendição com Vasco Lourenço. Apesar do acordo para se entregarem, por volta das 8 da manhã, há uma troca de tiros entre os comandos de Jaime Neves e os sitiados. Morrem 3 soldados, 2 comandos e um polícia militar. Na mesma manhã, rende-se o comandante do Ralis, Dinis de Almeida. A falta de um verdadeiro plano dita a derrota dos sublevados, na opinião de Pacheco Pereira.
Não há nenhum verdadeiro plano operacional para o 25 de novembro, mas há um plano para a contenção. E é por isso que as unidades militares, que era suposto, e os contactos que foram feitos para travar.
Logo no dia 26, Costa Gomes levanta parcialmente o estado de sítio. Aos microfones da RTP, Melo Antunes faz um retrato da situação e informa que o PCP vai continuar a ser parte do governo.
No fundo, era a própria democracia e o próprio socialismo que afirmávamos querer construir em Portugal, que estavam continuamente ameaçados e que viam cada vez mais as possibilidades de construção de uma sociedade nova serem postas em causa. Isto foi um abscesso que arrebentou, no fundo. A participação do Partido Comunista Português na construção do socialismo é indispensável.
Termina assim a parte operacional do 25 de novembro. Ramalho Anos fala ao país de uma vitória fácil.
Foi relativamente fácil porque estas unidades eram comandadas por oficiais com perfil militar, não empenhados em partidos políticos, não empenhados sectariamente.
Entre os dias 27 e 29 de novembro, são detidos cerca de 100 oficiais da esquerda militar, incluindo Otel Saraiva de Carvalho, que é libertado 3 meses depois. Vasco Lourenço conversa com um amigo Otelo no pós 25 de novembro e é surpreendido por uma revelação.
A certa altura, confrontado, o Otelo diz-me o seguinte: eu assumi esta posição porque eu sabia que tu estavas preparado, confiei em vocês, mas eu tinha perdido o controle das minhas unidades. Aquilo era uma bagunça, uma indisciplina, e eu tinha perdido o controle das unidades. E a tal forma como eu achei de recuperar o controle era fazê-los avançar, tu caías-lhe em cima, vocês caíam-lhes em cima, resolviam o problema, como eu acreditava na vossa benevolência e que iam resolver o problema de forma benevolente, eu resolvi o problema. Eu, na altura, disse ao Telma, se tu estás a começar, uma das maiores vilanias que um militar pode fazer, que é lançar os seus homens para a fogueira e depois abandoná-los e inclusivamente levar o extintor com ele e deixá-lo sem extintor, sem nada.
Termina assim a terceira e última tentativa de golpe de Estado depois do 25 de Abril. Quem foram os vencedores e os vencidos? Para Vasco Lourenço, há uma vitória óbvia.
Os vencedores, para mim, foi claramente o Grupo dos Nove, os militares que consubstanciavam o MFA puro e genuíno que avançou para o 25 de Abril e os partidos políticos, o PS, o PPD e, em certa medida, o CDS também.
A ala mais à direita tem um plano para o dia seguinte ao 25 de novembro, mas falha, como explica Pacheco Pereira.
A direita tenta no dia seguinte ilegalizar o PCP e falha. E falha, porque, rapaz, mesmo no governo não há alterações significativas. O ministro do PCP, que nacionaliza setores importantes da economia depois do 25 de novembro, sem nenhuma espécie de escândalo nacional, o Veiga de Oliveira, o governo continua. O sexto governo continua.
Jaime Nogueira Pinto considera que não houve força do lado da direita para aproveitar politicamente o 25 de novembro.
As pessoas que no terreno fizeram 25 de novembro depois não tiveram capacidade, nem tinham ter. E, portanto, de certo modo, foram funcionaram um bocadinho, deram jeito como tropa de manobra, não é? Fizeram o mais difícil, que foi, de facto, as intervenções militares. Mas depois não tiveram nenhuma influência, digamos, na coisa. E quando se tentou aproveitar politicamente, exatamente fazendo aquilo que os comunistas tinham feito a seguir ao 25 de Abril, não houve força para isso. Quer dizer, não houve força para isso.
Para a historiadora Irene Pimentel, o 25 de novembro não representa uma ruptura com o processo revolucionário.
É que as nacionalizações continuaram, houve até muito mais nacionalizações em 76, o processo que estava a ser seguido a partir de 25 de abril continua, portanto nem sequer é uma ruptura, é mais uma etapa, digamos, do processo do 25 de abril.
Terminada a ação militar, ainda existem outros mistérios por esclarecer. Quem deu a ordem para estas ocupações? E para que efeitos? São estas as grandes dúvidas que persistem na opinião de Maria Inácia Rezola.
É verdade que o grosso das movimentações nós as conhecemos. Nós sabemos que tudo começou com essa mobilização dos paraquedistas, mas não temos a completa certeza de quem deu a ordem. Algumas vezes, Otelo Saraiva de Carvalho assumiu como tendo dado a ordem. Outros protagonistas dizem que essas ordens vieram da 5ª Divisão ou vieram do COPCOM e são avançados outros nomes. A verdade é que, independentemente de quem deu a ordem, nós temos uma segunda incógnita. Qual era o objetivo dessa ordem? Estamos perante apenas uma mobilização e uma ação reivindicativa dos paraquedistas para recuperar o seu prestígio militar e as suas regalias profissionais, ou estamos perante uma operação para reverter a correlação de forças de poder?
Vasco Lourenço diz ter conhecimento do envolvimento dos gonçalvistas e do PCP em sessões de esclarecimento que ocorreram durante a madrugada após Otelo ter perdido o comando da região militar de Lisboa.
O Otelo chega do Conselho de Revolução, dá conhecimento de que o Conselho de Revolução tinha decidido manter a substituição dele por mim no comando da região militar de Lisboa. E, a certa altura, começa a ser pressionado para autorizar, para dar luz verde, foi a expressão que foi usada, a que equipas de esclarecimento vão às bases aéreas. O que sei é que a base aérea do Montijo tinha lá uma força de paraquedistas estacionada e de repente essa força de paraquedistas, sem saber ler nem escrever, decidiu ocupar a base. E depois de ocuparem a base, ficaram uns a olhar para os outros e agora o que é que fazemos a isto? E os responsáveis da estrutura da Força Aérea, do lado, portanto, dos gonçalvistas e não só, decidiram tentar justificar essa ocupação de base, transformando-a numa ida às unidades a fazer sessões de esquecimento. E então pressionaram o hotel para dar luz verde para irem às unidades fazer sessões de esquecimento. E depois o hotel diz o seguinte: oxalá isto não seja o motivo para os novos nos caírem em cima. Oxalá eles não confundam isto com uma tentativa de golpe e nos caiam em cima. E depois resolve ir para casa.
Pacheco Pereira não tem dúvidas sobre a origem das ordens para o 25 de novembro.
É óbvio que o golpe, a saída dos paraquedistas tem a ver com o setor do COPCOM e da esquerda militar. Ponto. Quem presida a contenção desse processo é o Grupo dos Nove, o Presidente da República e, no plano civil, o PS. O PC tem um pé dentro e um pé fora, como é costume.
O envolvimento de Otelo gera algumas questões à historiadora Irene Pimentel.
Há quem diga também que foi o COPCOM e Otelo a dar as ordens para a saída dos paraquedistas. Mas então porquê é que o Otelo a seguir desaparece? Ele diz que vai dormir. Não sei se dormiu muito bem nessa noite, mas desaparece completamente e realmente depois é considerado como uma espécie de um traidor para muitas dos derrotados do 25 de novembro. O Otelo fugiu, eles até dizem isto, não é? Desapareceu. O COPCOM ficou sem comando, os paraquedistas não tinham comando também. E, portanto, ainda há muito mistério aqui para saber.
Outro dos mistérios é o desaparecimento do comandante do COPCOM durante as horas críticas do 25 de novembro. Maria Inácia Rezola considera que o próprio Otelo torna a verdade difícil de apurar.
Otelo diz que foi ele quem deu a ordem aos paraquedistas e que depois foi para casa. As coisas estavam a decorrer, estava em curso, dizia ele numa dessas entrevistas, uma operação corporativa dos paraquedistas e, portanto, ele tinha acabado o seu papel e foi para casa descansar, desligou o telefone, telefones ainda fixos, e ficou a descansar. Noutras ocasiões diz que não foi ele quem deu a ordem e, portanto, se terá retirado porque já não tinha qualquer intervenção naquele contexto. A verdade é que não temos o próprio para nos voltar a esclarecer sobre o assunto e a verdade, sobretudo, foi que ele se retirou. Se ele era um dos líderes dessa sublevação, dessa tentativa de golpe de Estado, a verdade é que ele se autoneutralizou durante o próprio processo.
Pacheco Pereira tem no seu arquivo as notas que Otelo escreveu nestes dias e admite que esses documentos possam ainda trazer revelações sobre o papel do comandante do COPCOM no 25 de novembro.
Eu, como sabe, o arquivo efêmera tem o espólio do Otelo. Não vi ainda essa parte, mas tendo em conta a riqueza de notas e de observações em todas as reuniões da MFA que o hotel faz, e outra coisa que nos facilita muito a vida é que tem uma boa letra, porque parece que não, mas isto é um fator muito significativo. Eu acho que vamos ter aí novidades, ou pelo menos um conhecimento mais detalhado do que aconteceu.
Também por explicar está o desaparecimento de Costa Martins, o oficial enviado pelo Presidente da República para negociar com os paraquedistas. Um caso cheio de contradições, como explica Irene Pimentel.
O Costa Gomes ainda tenta travar os paraquedistas negociando com eles. E diz, vocês vão ser todos reenquadrados, vão voltar a funcionar como paraquedistas, os vossos regimentos não vão ser extintos, o Moraes e Silva provavelmente também vai deixar de ser o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, mas que se não fizerem isso, aí a Presidência da República e o Conselho da Revolução dá ordens para atuarem contra os paraquedistas, para que eles não ocupem mais as suas sedes. E aí é que também há outro mistério, porque Costa Gomes diz que o Costa Martins, que era da Força Aérea, mas considerado um gonçalvista, avançou para os paraquedistas para mostrar essa negociação, para apresentar a negociação. Há pessoas que dizem que ele não foi. Outros dizem que ele foi. E o próprio Costa Martins diz que foi. Não conseguiu convencer os paraquedistas, porque eles disseram: nós temos que apresentar, não há aqui ninguém que mande, temos que apresentar isto a todos os camaradas, ao mesmo tempo saber de todos os camaradas paraquedistas se eles estão de acordo com isso. E que depois, por qualquer razão, ele fugiu, teve medo de ser eliminado e depois parte para o exílio. E depois ainda há outro mistério a seguir: é que o Costa Martins não é visto com os paraquedistas, mas é visto no Copcom. E aí é o hotel a dizer: o que é que ele está lá a fazer? A dar ideia que os gonçalvistas queriam dominar o Copcom através do Costa Martins, e que então ele se teria retirado.
A historiadora sublinha que está por explicar também a troca de tiros que resultou em mortes na polícia militar.
Aí há também muito mistério, porque há quem diga que foi contactos mal feitos. Avisaram a PM e as pessoas na PM, a polícia militar, não receberam o aviso e reagiram aos comandos. Bom, nós sabemos que as coisas não são bem assim. Não havia, de facto, grandes meios de comunicação, mas o 25 de Abril também não tinha, porque ainda foi anterior, e conseguiu fazer o que fez.
Durante meses, continuam os atentados das redes bombistas de extrema-direita. São mais de 300 entre maio de 75 e julho de 76. Uma estratégia pouco produtiva, de acordo com Jaime Nogueira Pinto.
As organizações bombistas eram mais que os bombistas, quer dizer. Portanto, tudo isso tem depois um lado. Aliás, os próprios mortos da rede bombista são 10 pessoas, se eu não estou em erro. 5 são bombistas. É uma prática, em termos de eficácia, é uma vergonha, quer dizer.
Para Vasco Lourenço, um dos símbolos vivos da Revolução, no 25 de novembro salvou-se o essencial da democracia portuguesa.
O que é que foi o essencial para mim? É que a Assembleia Constituinte teve condições para aprovar a Constituição, que de um lado e do outro se tentou inviabilizar, né? Nós conseguimos que a Constituição fosse aprovada de forma livre por 92% dos deputados eleitos. E, portanto, somos nós a tomar a iniciativa de propor a revisão do pacto MFA Partidos, porque havia um pacto antes das eleições que era claramente leonino para os militares, dava-lhes poderes absolutamente não democráticos. Nós conseguimos, ninguém foi obrigado a assinar o pacto. Ninguém foi obrigado a assinar o pacto.
Após o 25 de novembro, a Revolução em Portugal estabiliza. Foi a última tentativa de golpe de Estado. Está aberto o caminho para a democracia. O futuro é entregue nas mãos de quem o herdou. Naquela madrugada que esperávamos, o dia inicial, inteiro e limpo, de 25 de abril de 1974.
Festa, pá. Fiquei contente e ainda guardo renitente um velho cravo para mim.
Um programa de informação.
De abril a novembro, os dias quentes da Revolução. É um podcast narrado por mim, João Reis, com guião e entrevistas por Rui Tomás, sonoplastia de Paulo Castanheiro, produção de Margarida Gonçalves e Paulo Castanheiro e coordenação de Teresa Mota.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.